Olá, 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 amigo ouvinte. Está no ar a parte 2 do episódio Elizabeth Taylor do podcast mais divônico de toda a internet, o Segundo da Diva. E aqui quem continua vos falando sou eu, o Yuri. Bom, estava falando de Elizabeth Taylor, né? A gente encerrou ali no final dos anos 60, falando de Quem Tem Medo de Virginia Woolf. E que depois disso a carreira da Elizabeth passou por uma mudança tal, e a vida dela também. Esse momento aí do final de 60, começo dos 70, vai começar altos e baixos da carreira, principalmente baixos, né? Uma coisa que Elizabeth não tinha conhecido ainda muito bem na sua carreira. Ela e o Burton vão fazer uma série de filmes juntos, como eu já tinha comentado. Então, eles vão fazer A Megera Domada, em 67, né? Adaptação do Shakespeare. Vão fazer Os Farsantes no mesmo ano. Vão fazer Sob o Bosque de Leite, em 71. E mais uma batelada de filmes, aos quais eu ainda não tive a chance de assistir, então não vou poder contar para vocês. Mas enfim, em 74, todas aquelas brigas que eles tinham, os desentendimentos e tal, ficaram insuportáveis e eles se separaram, se divorciaram. Já comentei isso, né? Vai passar um ano dessa separação, eles vão voltar a casar. Mas aí, de novo, brigas e divórcio. E aí eles vão ficar separados definitivamente. Sobre Elizabeth Taylor e Richard Burton, tem dois filmes que foram feitos. Um é com Helena Bonham Carter, que ela faz Elizabeth Taylor, que eu não vou lembrar o nome. O outro é um filme bem assim, meia boca, acho que para televisão, que quem faz Elizabeth Taylor é a Lindsay Lohan. Sim, a Lindsay Lohan ainda está viva, existindo e fazendo papel de Elizabeth Taylor. É um filme de 2015, eu acho. É bem ruinzinho o filme, né? Tem umas cenas muito rápidas, é um pouco confuso, mas enfim. Quem quiser procurar, ou quem for muito fã de Lindsay Lohan, procura lá. Chama Liz and Dick, que são os apelidos dos dois, né? E falando nisso, diz que Elizabeth Taylor odiava esse apelido. Então, todo mundo chama de Liz Taylor, Liz Taylor, parece que ela não gostava não de Liz. Por isso que eu tô evitando falar Liz aqui, né? Tô chamando ela de Elizabeth. Vou chamar Senhora Dona Elizabeth Taylor, acho que é mais respeitoso. Bem, continuando então, ela vai se separar definitivamente em 76, né, do Burton, divorciados de verdade verdadeira dessa vez. E nesse mesmo ano ela vai fazer um filme bem pitoresco, que é um filme chamado Pássaro Azul. Eu falo desse filme porque eu tenho li esse livro em casa, né, um dos livros que dos primeiros livros que minha mãe comprou de criança e tal, ela lia para mim, uma adaptação. Então quando eu vi que Elizabeth Taylor fez um filme sobre isso, eu fiquei, o quê? E aí fui pesquisar, tem no YouTube, né, quem quiser assistir, The Bluebird, vocês colocam lá no YouTube, tem a legenda em português. E é um filme todo maluco porque ele é uma parceria dos Estados Unidos com a União Soviética, nos anos 70. Então é uma coisa bem estranha, né? Ainda tinha aquele clima meio de Guerra Fria, uma coisa esquisita. Fora isso, é uma peça infantil, toda cheia de magias e coisa e tal. E tem personagens como a luz, o fogo, a água, o pão, o açúcar. Todas umas coisas meio metafóricas, metafísicas e não sei mais o quê. E o enredo, né? Não falei de tudo, não falei de enredo. É assim, é um irmão e uma irmã que eles vão numa viagem para um lugar mágico aí atrás do pássaro azul que traz a felicidade. Mas eles não querem o pássaro para eles. Eles querem o pássaro para dar de presente para a vizinha, que é uma menina muito doentinha, muito triste. Eles ficam, ai, mas ela não pode nunca brincar com a gente. Então eles vão atrás desse pássaro. Quem vai guiar essa viagem vai ser a Luz, né? Faz muito sentido. E quem é a Luz é a Elizabeth Taylor, que faz também o papel da mãe desses menininhos aí, do irmãozinho, da irmãzinha, no mundo real. A maior parte do elenco é americana, mas tem uma parte que é russa. E aí deu vários trelelês nessas gravações. Porque não estavam esperando que ia estar tanto frio, mas como vocês sabem, na Rússia é sempre frio. Então o elenco americano sofreu bastante com o frio. Fora isso, poucas pessoas da equipe soviética falavam inglês, e obviamente ninguém da equipe americana falava russo. Então frio, problemas de comunicação, problemas com a comida, a equipe americana estranhou muito aquela comida mais gordurosa, russa e tal. Elizabeth Taylor, lógico, né? Logo quem, né? Vai ter um desarranjo, vai ficar ali uns dias com o intestino solto, desidratada, não vai conseguir gravar, sempre esse azar dela com a saúde. E a coisa foi difícil de fazer, e se enrolaram, e se enrolaram. E no fim, o filme foi um retumbante fracasso, né? Foi pro cinema, mas não teve bilheteria nenhuma, quase. Apesar de ter Elizabeth Taylor, e além de Elizabeth Taylor, tinha a Ava Gardner fazendo o filme, que também era uma grande diva. E a Jane Fonda faz esse filme também, né? A jovem Jane Fonda, ela é a rainha da noite. Então, ela é meio que uma vilã ali nesse filme, que aparece brevemente. Bom, se vocês querem um filme tão pitoresco e meio nada a ver com nada de Elizabeth Taylor, num estilo bem anos 70, meio confuso, O Pássaro Azul, The Blue Bird, a minha pronúncia maravilhosa, como sempre, tá no YouTube, tem legenda, então dá para vocês conferirem uns pedacinhos maluquetes desse filme. Nesse mesmíssimo ano aí de 76, né, ela se divorcia, ela faz um filme e ela casa de novo, né, porque Elizabeth Taylor não perde seu tempo. Dessa vez ela vai casar com um político, que é um cara chamado John Warner, que é um republicano. Eu tô falando isso, mas eu não sei exatamente o que significa, tá? Só tô transferindo essa informação para vocês. Quem entender de política americana vai saber o que fazer com essa informação melhor do que eu. Enfim, aí, a partir desse momento, ela vai se afastar das telas pra ficar meio nesse papel de primeira-dama ali, de... Esse afastamento das telonas tem a ver também com essa coisa dos filmes já não estarem fazendo o mesmo sucesso, né? O cinema ficou bastante balançado com a chegada da TV, né, nos anos 60, 70. Então, os filmes da Elizabeth Taylor já não faziam o mesmo sucesso, mesmo aqueles que ela tinha feito com o Burton, né, no começo dos anos 70. E isso, junto com esse papel aí meio de primeira-dama, fez com que ela fosse se afastando das telas. Não impediu que ela continuasse sendo super boêmia, frequentando várias festas e boates e não sei mais o que. Uma grande amiga dela nessa época, inclusive, era Liza Minnelli, né? Elas ficaram amigas desde os tempos. Parece que desde os anos 50 elas já eram amigas. E aqui a Liza e ela iam super para as boates e dançavam, bebiam e usavam drogas e tudo mais. Essa segunda metade dos anos 70 e esse casamento com Warner marcam um período bastante atribulado, assim, para Elizabeth, né? Conturbado, melhor dizendo. Ela vai ter todo esse estresse agora de ser uma figura mais que uma atriz, né, esposa de um político, e aí isso tem outras exigências. Ela vai ter poucos papéis, ela vai estar super boêmia, ela vai começar a beber cada vez mais, e aí ela vai começar a tomar remédio também, era um calmante, era um remédio para dormir, um remédio para acordar. E aí isso vai deixar ela bem abatida. E a gente já sabe que a saúde dela já não era aquelas coisas, né? Ah, fora isso, ela começou a lidar com, sempre lidou com comentários da imprensa, mas nesse momento a imprensa cai matando, que ela parece muito acabada, que ela engordou muito, isso e aquilo. Então ela tá num período bastante difícil ali pessoal e na carreira dela. E para completar, em 78, né, tem um outro acidente meio bizarro. Ela tava ali num evento, comeu um pedaço de frango e ficou engasgada com um ossinho de frango lá no esôfago, né? Então teve que fazer uma cirurgia, não foi, não, aquela manobra lá de desengasgar não adiantou, ela foi para a sala de cirurgia para tirar esse ossinho que ficou ali atravessado no esôfago dela. Não li muito sobre o casamento em si da Miss Taylor e do Warner, mas acredito que não tenha sido bom, né, para ela estar nessa situação aí. Em 82 eles vão se divorciar e aí parece que as coisas vão começar a andar melhor para Elizabeth de novo. Ela se interna numa clínica de reabilitação, por livre e espontânea vontade, e parece que isso fez muito bem para ela. Ela gostava, e ela frequentou todo, fez todo o processo, né? Depois dessa internação, ela fez o acompanhamento ao longo dos anos, e parece que fez muito bem a ela. É nessa clínica que ela vai conhecer o último marido, né? Que é o sétimo barra oitavo, que é um cara chamado Larry Fortensky. É um cara anônimo, não é ator, não é político, não era nada, que ela conheceu ali na clínica, estavam ambos nessa situação de reabilitação. Esse casamento, como todos os outros, vai dar o bafafá, e principalmente porque ele era um cara qualquer, né, um anônimo. Como que Elizabeth Taylor, que já tinha casado com atores, produtores, magnatas, políticos, ela ia casar agora com um cara qualquer, um tal de Fortensky, uma coisa estranha, Larry, quem é esse? E aí a coisa toda era muito esquisita, né? Muito falada, nananã, e diziam que na verdade ele só tava dando um grande golpe nela. Bom, é um pouco estranho, porque diz que teve um acordo pré-nupcial, que se ele ficasse casado com Elizabeth uns 5 anos, ele ia receber não sei quantos milhões. E o casamento, de fato, durou só isso, né? Ele durou de 91 a 96. Então, assim, durou 5 anos e acabou. Enfim, não sei qual era esse rolê. O que acontece, que dá pra ver pela biografia da Elizabeth, é que ela tava bem, tava livre, assim, de bebedeiras, de remédios. Tava tentando restabelecer sua carreira, continuar seus projetos. Então, seja lá o que tenha sido esse romance aí, se um acordo, não sei, parece que fez bem a ela, muito mais bem do que fez o casamento lá com o Warner, né, que deixou ela toda comprometida. Um filme dos anos 80 que eu assisti com a Elizabeth é A Maldição do Espelho, que é uma adaptação de um romance policial da Agatha Christie. Nesse filme, ela faz o papel de uma atriz que está tentando restabelecer sua carreira, né? Então ali tem qualquer semelhança com a realidade não é mera coincidência. Eles chamaram a Elizabeth Taylor para fazer esse papel de Marina, né, que é essa atriz tentando voltar à carreira, uma atriz ali de meia-idade. E na história do filme, essa Marina tem que contracenar com uma outra atriz chamada Lola, que está na mesma situação que ela, que é uma atriz que ela detesta. E aí eles chamam para fazer esse papel a Kim Novak, que também é uma diva ali da época da Elizabeth Taylor, loira, né? Então tem a loira e a morena. Duas atrizes que estavam passando ali por um momento de certo ostracismo, fazendo o papel de atrizes que passavam por um momento de certo ostracismo. E quem vai ser o marido da Elizabeth Taylor nesse filme é o Rock Hudson, que faz o Rock Hudson, que é um ex-galã, e faz um papel de ex-galã. Então tem ali essa brincadeira, ou talvez, não sei, de um pouco de mau gosto com o elenco e a história do filme. E a Miss Marple, né, que é a detetive, quem faz é a Angela Lansbury, que é uma grande atriz também, é inglesa e tá viva até hoje, tem uns 90 e tantos anos. E ela faz o papel da Miss Marple, né, que também é um papel que marca a carreira da Angela. Depois ela tem uma série de mistérios, que ela é uma senhorinha que resolve mistérios, né, e nos anos, acho que 80, 90, não lembro o nome da série agora. Ela vai fazer menos filmes, né, nos anos 80. Mas ela vai ter projetos pessoais, vai continuar fazendo várias coisas, e ela vai dar início a uma amizade que vai ficar super famosa. Ela vai ficar amiga do Michael Jackson, né, o rei do pop. Então, sim, Elizabeth Taylor e Michael Jackson eram super amigos, e eu só descobri isso recentemente quando estava fazendo podcast. Diz Elizabeth, né, numa entrevista, que ela acabou conhecendo o Michael por acaso. Ela foi num show dele com uns amigos, no camarote, mas esse camarote era tão longe e estava tão cheio tudo que elas não estavam conseguindo ver nada. E aí ela com os amigos decidiram ir para casa, tipo assistir pela televisão, que pelo menos ia dar para ver. E aí diz que no dia seguinte, Michael Jackson ligou para Elizabeth, falando por que ela tinha ido embora, né, se tinha acontecido alguma coisa, se ela não tinha gostado, se ela tinha sido destratada, o que tinha acontecido. A Elizabeth ficou mega surpresa com isso, né, com essa ligação, falou, não aconteceu nada, aconteceu isso. E eles acabaram ficando conversando horas e horas e horas no telefone, e no outro dia ele ligou, aí no outro dia ela ligou, nananã, e eles marcaram de se encontrar e ficaram amigos, né, passaram a se encontrar, ir pra festa juntos, um vai pra casa do outro, tupiriri pororó. Daí a Elizabeth frequentava lá o Neverland, o rancho dele e tal. Inclusive, quando ela se divorciou do Fortensky, né, o último divórcio, ela passou uma temporada no rancho com o Michael, né, os dois amigos. Era uma amizade super comentada, disse que a mãe do Michael Jackson não gostava muito, né, dizia que a Elizabeth tinha tirado o filho dela, não sei o quê. Mas eles eram realmente muito próximos, muito amigos. Elizabeth é a madrinha dos filhos gêmeos do Michael, né, do Paris e da Paris do Prince, que nasceram em 98, acho. Ela é a madrinha, e ela obviamente foi uma das pessoas que mais defendeu ele quando ele foi acusado de abuso, né? Ela dizia que não, que nunca isso ia acontecer e tal, que ele era incapaz. E ela ficou bastante mexida com a morte dele em 2019, né? Porque eles realmente ficaram muito próximos em um pouco tempo. Essa proximidade, Elizabeth dizia que era em grande parte porque eles se entendiam. Porque nenhum dos dois tinha tido uma infância muito boa. Ou melhor, eles não tinham tido infância nenhuma. Porque Elizabeth começou a atuar com 9, 10 anos, né, como a gente viu na primeira parte. E o Michael também começou a trabalhar muito pequeno, né? Ele tinha o quê? 5 anos quando o pai fez aquele grupo musical. Então, nem o Michael Jackson, nem Elizabeth Taylor tiveram uma infância, não tiveram esse momento de aproveitar esse crescimento. E aí Elizabeth dizia que eles se entendiam por causa disso, né? Por essa falta desse tempo que eles não tiveram, essa vivência que eles não tiveram. Ah, fiquei pensando sobre isso, né? Essa questão do trabalho infantil, que às vezes é tão glamourizada, né? A gente fala, ah, a criança é artista, tá juntando dinheiro pra vida, não sei o que, não sei o que, mas continua estudando. Isso, na verdade, não é certo, né? O direito da criança é estudar, ter liberdade para brincar e para viver a vidinha dela. Trabalho é só depois dos 16 anos e com acompanhamento de adulto e poucas horas, né? Enfim, devaneios à parte, os anos 80 vão marcar também outro momento importante na vida da Elizabeth, que vai ser esse apoio que ela vai ter à causa da AIDS, né? Então lembra que eu falei que ela sempre teve amigos gays e que isso provavelmente influenciaria em outros planos, em outras coisas que ela fez depois? Essa coisa da Elizabeth Taylor AIDS Foundation com certeza tem muito a ver com isso. Em 85, o Rock Hudson morreu de AIDS, né, em decorrência de problemas da AIDS. E foi uma grande manchete, né? Ele foi o primeiro ator a dizer que estava doente com isso, que era gay e tal. Elizabeth ficou muito mexida e logo viu que aquelas pessoas não estavam tendo nenhum tipo de apoio, né? Existia muito preconceito, ainda existe até hoje em relação à AIDS. As pesquisas eram muito poucas e era realmente uma coisa muito trágica a maneira como essas pessoas eram esquecidas e jogadas lá para morrer. Então a Elizabeth decide fazer alguma coisa e ela começa a falar sobre isso, a procurar instituições que ela possa ajudar, e no fim isso acabou dando numa fundação, né? Uma ex-modelo, que é uma tal de Kat Ireland, não sei se é assim que pronuncia, mas que era amiga da Elizabeth na época, disse que ela chegou a abrir uma clínica ilegal, entre aspas, né? Então, em uma das casas que ela tinha, Elizabeth passou a acolher pessoas doentes de AIDS. E aí ela conseguiu, não sei como, algumas vacinas, né? Algumas injeções que ainda não tinham sido testadas. Isso é ilegal, né? Mas era ali uma forma de tentar ajudar de alguma maneira. E aquelas pessoas que não tinham esperança nenhuma, né, obviamente se submetiam àquilo. Enfim, depois a fundação foi se estruturando e ficou uma coisa oficializada e tal. E essa história de tratamento legal só surgiu recentemente, né? Depois de muito tempo mesmo, quase 20 e tantos anos depois. Por conta desse trabalho, Elizabeth vai receber um prêmio em 93. Que é um prêmio humanitário. Quando ela agradece esse prêmio, tem no YouTube também, né? Se vocês procurarem Elizabeth Taylor Award, 1993, vai aparecer lá. E ela agradece dizendo que muitas vezes ela esteve em cerimônias de premiação e que ela nunca poderia imaginar que um dia ela receberia um prêmio por fazer isso que ela achava que era o mínimo que as pessoas deveriam fazer, né? Que era ajudar quem precisava. Ela nunca imaginou que ia ganhar um prêmio por ajudar os outros, imagina, né? Isso é o básico e todos deveriam fazer. Ela lembra da Audrey Hepburn, né? Que tinha falecido há pouco tempo, falando do trabalho que ela tinha com as crianças na África. E fala também que é importante que pessoas como ela, né? Que artistas, que pessoas que têm esse, que aparecem na mídia, né? Têm esse poder, que essas pessoas falem de causas importantes, né? Então, que falem dos problemas das crianças, que falem de África, que falem de AIDS, porque é uma forma de realmente ajudar, né? E fazer com que as pessoas reflitam sobre isso. Então, esse é um momento bem interessante que eu acho da Elizabeth, como dizem os jovens, né? Elizabeth, fada sincera ou sensata, com essa questão de usar esse lugar de destaque, né? Que um artista tem para fazer alguma coisa que reflita mais na sociedade. Bom, nos anos 90 e 2000, ela vai fazer pouquíssimos filmes, né? Em geral, participações. Em 94 ela vai fazer os Flintstones, ela vai ser a mãe da Vilma Flintstone, que, para não perder o hábito, né, vai ser uma senhora toda aristocrata, um pouco arrogante, que não quer que a filhinha querida se case com o brutamontes do Fred Flintstone. Em 96 ela faz uma participação as herself naquela série The Nanny, com a Fran Drescher, né? Acho que passava bastante na televisão, né? Que ela é uma babá numa família rica. acaba se apaixonando pelo patrão e tal. Enfim, Elizabeth Taylor faz essa participação como ela mesma. E em 2001 ela faz o último filme, que é As Damas de Hollywood. É, que eu sou louco pra assistir e não consegui baixar com a legenda. Que eu sou uma pessoa que precisa das legendas, né? Enfim. Esse filme é sobre três amigas, que são a Shirley MacLaine, a Joan Collins e a Debbie Reynolds. São atrizes que querem retomar sua carreira já depois de senhorinhas. E elas procuram uma agente que é ninguém mais ninguém menos que Elizabeth Taylor. Bom, nessas décadas, obviamente, aconteceram problemas de saúde, né, na vida de Elizabeth Taylor, que não poderia faltar. Então, ali nos anos 90, ela teve um tumor benigno no cérebro. Então, ela fez uma operação na cabeça, né? Teve que cortar, retirar e se recuperou super bem. No começo dos anos 2000, ela teve um câncer de pele, obviamente relacionado ao abuso dos bronzeamentos que ela fazia, né? Muitos deles artificiais. E a gente imagina o que é um bronzeamento artificial nos anos 80, né? 70, 80. Nos anos 2000 também, ela foi diagnosticada com uma insuficiência cardíaca. E foi essa insuficiência que acabou causando a morte dela, em 2011. Fora isso, uma série de problemas respiratórios, né? Porque além daquela super pneumonia que ela teve na época de Cleópatra, ela teve mais uma, acho que mais uma ou duas vezes, uma pneumonia mais fraca. Então ela tinha bastante problemas de respiração também. Ela sempre fez questão de aparecer, mesmo depois de idosa, mesmo doente, ela colocava sua joia, sua cadeira de rodas, estava lá impecável. Ela fazia questão de aparecer, dizer que estava bem, que as pessoas tinham que saber que ela estava viva. E o que é legal é que ela sempre cuidou dos filhos, né? Como eu comentei. Então ela sempre esteve rodeada pelos filhos e depois pelos netos. Ela tem, acho que 10 ou 11 netos, que todos chegaram a conhecer. Tem um neto que é especialmente parecido com ela, que é um rapaz chamado Queen Tivery, né? Ele é muito parecido com ela, pelo menos eu acho que dos netos é o mais parecido. Vocês podem até jogar lá no Google Imagens depois e vocês me contam se não é. Bom, então é isso, né? Ela vai falecer em 2011 de insuficiência cardíaca, como eu comentei, mas cercada pela família, pelos amigos. Ela deixa esse legado de muitos filmes, milhares de filmes, dessa imagem dos olhos violeta, das suas muitas joias, da sua linha de perfume, mas deixa também essa questão do trabalho, né, em prol da AIDS, que é super importante até hoje. É uma associação, uma fundação muito forte lá nos Estados Unidos e tal. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre Elizabeth Taylor e que vão logo assistir vários filmes dela, além da Cleópatra. Inclusive, Cleópatra é muito comprido, né? Então não comece por Cleópatra. Mas tem vários outros filmes, né? Sempre dá para procurar na internet filmes de Elizabeth Taylor e vocês escolhem ali por um título e tal. Para terminar mesmo, né? Vou falar que o Segundo da Diva tem um Twitter, que é o arroba Segunda da Diva, né? Então quem quiser seguir, segue lá no Twitter. Eu sempre posto os episódios do podcast por lá. E tenho tentado postar os aniversários, né? Então sempre que tem data de nascimento de alguma diva, pode ser americana, brasileira, russa, japonesa, eu coloco lá pra gente, né, comemorar. E deixar sempre um convite, né, para conhecer uma nova atriz, porque o podcast vai caminhando bem devagarinho e tem muita gente legal pra gente falar e conhecer. Então por hoje é só, e até o próximo episódio. Adiós!